Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
No programa Ambiente ao Meio de hoje, conversamos com Isolete Vicinieschi, que é da Comissão Pastoral da Terra de Goiás. O tema, Cerrado, berço das águas. Isolete, é um prazer tê-la aqui no programa Ambiente ao Meio, discutindo um tema tão central que é a preservação do cerrado. Tem um amigo nosso que no Brasil, cada vez mais, o cerrado está perdendo C e ganhando um S no lugar. Então a gente começa sempre perguntando ao entrevistado que fale um pouquinho sobre a sua trajetória de vida.
Então, eu queria saudar os radiovintes e eu sou Isolete da Comissão Pastoral da Terra. Eu iniciei meu trabalho em Santa Catarina, depois vim trabalhar aqui em Goiânia, né, na Comissão Pastoral da Terra, primeiro na Pastoral da Juventude Rural, depois na Comissão Pastoral da Terra. E a CPT já tem o seu trabalho há mais de 40 anos com os povos da terra e das águas, principalmente, né? E sendo o seu público de atuação, os camponeses, as comunidades tradicionais, quilombolas, algumas aldeias indígenas também, a CPT dá um apoio ao CIMI, né? Nessa articulação junto com o CIMI, aos pescadores junto com o Conselho Pastoral dos Pescadores, né? Então, esse trabalho que a gente faz já tem um bom tempo e tem já desde 2003, que a CPT incorporou dentro do seu trabalho a questão da água. E de lá para cá também a gente vem discutindo dentro do processo das mudanças climáticas, das questões relacionadas ao acesso à terra e território, a importância da questão do ambiente para essas comunidades, tanto as comunidades tradicionais, agricultores familiares, né, para que a gente possa avançar nesse processo da defesa do meio ambiente.
Bom, e dentro dessa luta, vocês estão com a campanha Cerrado, berço das águas, sem cerrado, sem água e sem vida. Conte um pouquinho da motivação da campanha, de como ela se organiza.
Então, desde 2010, a Comissão Pastoral da Terra fez o seu terceiro congresso, que foi em Montes Claros, Minas Gerais, e a temática do congresso era a biodiversidade e a partir dos biomas brasileiros. E nesse debate que a gente foi fazendo, a gente foi entendendo a importância, né, que existe em a gente conservar e conviver com os biomas, né? E também conhecendo um pouco desses ecossistemas, o que isso significa, o ecossistema. E o Cerrado, ele sempre foi apontado pelo grande capital como um espaço a ser produzido pelo grande agronegócio, a produção de grãos. Então, é conhecido como o celeiro do mundo, vamos dizer assim, né? Até a década de 70, o Cerrado ele não tinha nenhuma atenção especial, né? Quando começou o processo de industrialização do campo, que a gente chama, né? Processo de desenvolvimento do campo, que é dito pelos grandes do agronegócio, esse processo foi atingindo principalmente essa região aqui, foi se expandindo a fronteira agrícola para essa região. E o Cerrado começou a ser visto como um lugar propício para a questão da expansão da agricultura, né? Amazônia, Cerrado. Primeiro porque são áreas extensas de solos propícios para isso, né? São regiões planas também e também tem água, né? Tem muita água. O Cerrado é considerado o berço das águas. E nesse intuito que a CPT foi percebendo que a sua atuação ela não podia ser simplesmente a partir das suas bases locais, das suas dioceses, dos seus regionais, mas a gente precisava olhar isso como um todo. Então a gente começou a discutir essa proposta, né? Olhar um pouco mais para o Cerrado, olhar os impactos que essas comunidades que vivem aqui, as comunidades ribeirinhas, de fundo e feixe de pasto, giraizeiros, né? Quilombolas, quebradeiras de coco babaçu, retireiros, vazanteiros, toda essa infinidade, diversidade de comunidades está sofrendo um impacto muito grande referente a esses projetos, a expansão do agronegócio com as grandes monoculturas, a questão da silvicultura, que é o processo do plantio de eucaliptos, principalmente, né? E a questão dos projetos de infraestrutura, barragens, estradas, rodovias, né? E isso a gente foi observando que a gente precisava olhar mais de perto para isso, porque as comunidades estavam sendo arrancadas do seu habitat, né? Daquele espaço em que a gente chama desse território do Cerrado, que é fundamental para elas, para a sobrevivência e também para a sobrevivência do meio ambiente. E a gente foi juntando, então, as regionais da CPT que fazem parte do Cerrado, e a gente foi conversando, discutindo, aprofundando essas questões. E de lá surgiu essa proposta de uma campanha. Depois a gente foi, dentro desse processo, conversando com outras organizações que já trabalham no Cerrado, que já têm uma atuação no Cerrado, outras que não tinham nenhuma visibilidade, não conseguiam olhar esse espaço como um espaço importante de ação especificamente, né? Então a gente foi discutindo e olhando para esse Cerrado. Então esse primeiro momento foi isso, olhar essa realidade, conhecer essa realidade e pensar ações que a gente poderia construir conjuntas. Então foi isso que motivou a gente a fazer essa campanha. E uma das coisas que a gente sempre pauta é que, assim, o Cerrado, ele é desconhecido a nível de Brasil até, né? Ninguém conhece o Cerrado. Às vezes nem os povos que moram no próprio Cerrado conhecem o Cerrado direito. E isso, a gente só defende aquilo que a gente conhece, né? Então, a gente, para defender esse bioma, a gente precisa conhecer e se dar a conhecer esse bioma. E essa campanha tem esse objetivo principal, para que as pessoas olhem para esse território, olhem para esse espaço geográfico, para esse ecossistema, como importante para o Brasil todo, para a América do Sul, né? Porque é do Cerrado que nascem as principais bacias hidrográficas brasileiras, né? E a gente está vendo todo um processo e que está acontecendo aí de crises hídricas em muitos estados brasileiros, né, em muitas cidades, principalmente em algumas capitais como São Paulo, que já passou por esse processo, que pode confortar ter racionamento de água, né, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Brasília, mais recente agora, de 2 anos para cá, e outras capitais que estão sofrendo com esse processo que está da questão da água. Então, a água foi tirada como uma questão fundamental para discutir nesse debate da campanha em defesa do Cerrado. Até porque a gente acha que, acha não, a discussão sobre a água, ela é uma discussão, não é só brasileira, é uma discussão mundial, né? E é colocada a água, há um bom tempo deixou de se fazer esse debate, mas muito tempo é colocada a água como o ouro do mundo, o novo ouro do mundo. Então, quem tem acesso à água, e hoje você vê grandes empresas tomando conta desse processo da questão da água, então, isso levou a gente a colocar esse debate da questão da água em pauta, né? Nós precisamos fazer esse debate, porque nós já estamos com vários problemas de, não só do acesso à água, né, de ter água, mas também a água de qualidade, por conta da questão da poluição das próprias águas, dos rios, né? Então, nós temos dois problemas sérios com isso. A diminuição das águas e a questão da qualidade da água, então o acesso à água potável.
Então, eu queria que você comentasse um pouquinho por que o Cerrado é crucial na questão do regime de chuvas, né, na absorção de águas, né? Por que a gente pode dizer que ele é o berço das águas?
Então, o Cerrado, devido ao seu solo e à sua vegetação, a gente diz que o Cerrado é uma floresta, ao contrário, né? Então, nós temos no Cerrado, apesar das árvores serem pequenas, né, nem todas, né, porque nós temos 7 tipos de, a gente chama fitofisionomias do Cerrado. Então, a vegetação do Cerrado, ela é muito diversa, né? Então, a gente não diz que tem um Cerrado só, nós temos Cerrados, que são diferentes, né, a partir da sua formação vegetal também, do solo e também da maneira como ele é estruturado. Então, essa vegetação que muita gente acha que é uma vegetação torta, né, é uma vegetação rala, pequena, ela tem sua característica principal, é porque as suas raízes, elas são profundas. E o solo é chamado um solo oligotrófico, que é um solo mais tipo arenoso, esponjoso, que facilita com que a água penetre no solo. E isso ajuda a acumular água nos principais aquíferos que distribuem água para os principais rios brasileiros, para as principais bacias brasileiras. Então, nós temos 3 principais aquíferos aqui na região do Cerrado que acumulam essas águas. O Bambuí, o Urucuia e o Guarani, que distribui água, inclusive, para a América do Sul, que abastece a bacia do Prata, que vai até o Paraguai e Uruguai. Então, nós temos esse processo do Cerrado como essa importância que o Cerrado tem, né? De acumular água e fazer com que essa água seja distribuída às principais bacias hidrográficas. Para você ter uma ideia, né, a bacia de São Francisco depende totalmente das águas do Cerrado. É aqui que nascem a nascente do Rio São Francisco, está no Cerrado. Os principais rios que abastecem o São Francisco nascem no Cerrado. E a bacia amazônica depende 4% do Cerrado. A bacia do Prata depende mais de 70% das águas do Cerrado, né? Do Parnaíba também. Então você tem esse processo que o Cerrado é esse que a gente está chamando, o que não só a gente chama, mas muita gente chama, o berço das águas. Agora, não adianta só chamar, é importante a gente entender essa importância que o Cerrado tem enquanto berço das águas. Porque senão a gente vai cada dia mais devastando, né? E aí com isso, se a gente, a mudança da cobertura vegetal, que hoje no Cerrado é só 42%, né? O Cerrado já foi desmatado mais de 50%. A retirada dessa cobertura vegetal, que é importante para que a água penetre no solo, ela impacta diretamente a questão dos lençóis freáticos, né? A questão dos próprios aquíferos, a redução das águas nos aquíferos. Então, aqui no Cerrado, se o professor Altair Salles tem um estudo que ele fala que a cada ano morrem 10 pequenos rios no Cerrado. E se morrem 10 pequenos rios no Cerrado, essas águas vão diminuindo para os rios maiores. Então, a problemática da falta de água também está ligada diretamente a isso, né?
Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com Isolete Vicieneschi, que é da Comissão Pastoral da Terra de Goiânia. Isolete, um elemento central, né, e que rompe fronteiras estaduais é o projeto chamado Matopiba, né, que é um projeto que agrícola, né, do grande agronegócio, com muito apoio de recursos públicos, né, exatamente nessa região aí tão crucial para o Cerrado. Então eu queria que você explicasse primeiro o que significa Matopiba, né, e por que a preocupação de vocês, né, que é de todos os brasileiros, com os projetos envolvendo essa região do Brasil.
Então, em 2015, foi decretado pelo governo federal, né, na época a presidenta Dilma Rousseff assinou esse decreto, né, muito em consonância com o Ministério da Agricultura e Pecuária, que na época era a Cátia Abreu, de criação desse Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Matopiba. Essa discussão já vem desde 96, que o grande agronegócio, né, começou a discutir a expansão para essa região do Matopiba. O Matopiba é a sigla do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. São regiões em que o agronegócio delimitou essa área e que está desenvolvendo projetos para ampliar a expansão, para ampliar a produção, principalmente de grãos nessa região. E com isso a gente sabe que vem os grãos, mas vem projetos de infraestrutura, né, que acabam impactando essas comunidades que vivem nesse espaço geográfico. Para ter uma ideia, nos últimos anos, a região que mais foi devastada no Cerrado foi essa região do Matopiba. No último ano, só no estado do Tocantins, a CPT lançou essa semana o caderno de conflitos no campo, os conflitos no estado do Tocantins aumentaram mais de 300%. Nós tivemos um aumento consonante de conflitos no campo, porque com essa expansão, a primeira coisa que precisa ser colocada e que está muito visível nesse plano, que a gente não conhece direito o plano, é a retirada das famílias, daqueles que atrapalham, como a gente já ouviu muita gente falar, atrapalham o desenvolvimento do progresso, né? Não sei que tipo de progresso é esse. Então, essas famílias que não têm, principalmente, o título de propriedade das suas terras, não tem suas terras regularizadas. E isso impactou diretamente nessas comunidades, nos últimos anos vem impactando diretamente, né? Então, esse plano, ele visa a expansão da questão da agricultura para essa região, aí com os projetos de infraestrutura e com muito investimento de fora, né, com investimento estrangeiro. Tanto que a gente vê muitas empresas já há um tempo já estão investindo nessa região. E todos colocado essa região como a pílula dourada do agronegócio, né, que é colocado como uma das últimas fronteiras, não é, na verdade, né, para a expansão da agricultura. Então, esse projeto, ele visa especificamente isso. Segundo o que o decreto colocou, é que é a expansão dos médios produtores rurais, Quer dizer, aí já é um primeiro processo que é excluir os pequenos produtores. Então, você tem um projeto para os médios produtores rurais para tornar eles grandes produtores rurais, que a gente sabe que isso não vai acontecer na prática, né? Então, um problema é a questão da regularização fundiária, né, que está impactando diretamente essas comunidades. Outro problema é que ele é o berço de dois principais aquíferos, o Bambuí e o Urucuia. O Bambuí e o Urucuia estão nessa região. Então, isso a gente acha também que é uma forma do capital se apossar das águas do Cerrado. Não só das águas do Cerrado, das águas do Brasil. Então, quem tem acesso a esses, e a gente sabe muito bem que quando essas empresas chegam, elas privatizam, elas mercantilizam a questão da natureza. E isso a gente é contra, a gente não quer isso, a gente não quer a mercantilização da natureza. Então, esse projeto visa especificamente isso. E aí, as comunidades que vivem nessa região, elas estão sendo fortemente impactadas. Isso não quer dizer também que outras regiões não sejam também impactadas por esse projeto. Porque em muitos lugares, por exemplo, no Ceará hoje, a produção de fosfato, que também traz impactos ao meio ambiente, ela está sendo direcionada, ampliada, por conta da questão do Matopiba, que precisa de fosfato para o Matopiba. Então, você tem um projeto de desenvolvimento local, mas que acaba atingindo também outros espaços, né, mais próximos ou outros lugares que acabam tendo que ampliar, ampliam essas coisas e acabam ampliando também a questão dos impactos e os conflitos com as comunidades.
Isolete, eu queria que você falasse um pouquinho agora das comunidades que vivem, né? Da cultura, quer dizer, uma comunidade que muito antes do agronegócio chegar, né, com suas máquinas, né, e com seu capital, estavam lá sobrevivendo e ajudando a preservar o Cerrado. E aí eu te pergunto, a gente pode dizer que o Cerrado em pé é mais valioso, por exemplo, que um campo de soja?
Ah, com certeza. Se você for colocar o custo-benefício do que é uma planta em pé e do que é o valor de uma saca de soja, né? Talvez não tenha um valor comercial, porque é aquilo que eu falei. A natureza, ela não tem valor econômico. A água não é um valor, não é um bem, um valor econômico, né?
Por enquanto,
porque,
né?
Porque se você pega uma garrafa de água, por exemplo, você não tem trabalho humano para gerar aquilo, né? Se você pega e tira um baru, por exemplo, para fazer uma castanha, você tem o baru, mas você não tem o trabalho humano que gere valor na produção desse bem, né? Então, você tem a diferença que está aí, né? Então, você tem um lucro muito maior, o lucro é mais do que isso, né? Então, se você for olhar do ponto de vista, para as comunidades, a natureza em pé, a vegetação em pé, a fauna, a flora, é muito importante e vale muito mais do que o lucro que o capital tem nesse plantio de soja. Até porque a soja, ela é para exportação. Ela não é para alimentar a população. E essa população, as comunidades tradicionais, essas comunidades indígenas que conservam, os próprios agricultores familiares que plantam, que estão colocando na agroecologia uma alternativa frente a esse modelo que coloca o agrotóxico que mata, né? Porque polui as águas e acaba atingindo também a saúde das pessoas, isso também tem consequências graves. Então, você tem um lucro da soja, mas ao mesmo tempo você tem consequências gravíssimas que você gasta muito mais dinheiro em torno disso. Então, tem essas duas questões principais que é colocada, né? As comunidades que defendem e estão procurando uma outra alternativa e esse outro modelo que realmente devasta, né, agride, mata e violenta essas comunidades. Então, para as comunidades, o Cerrado em pé é essencial para elas, né? E eu acho que a gente tinha que começar a pensar nisso não só nas zonas rurais, mas também nas comunidades urbanas, né? O quanto o Cerrado é importante para essas comunidades, porque a gente não pode colocar que o Cerrado é só vegetação. O Cerrado é esse espaço que a gente vive e a gente tem que tornar esse espaço um espaço de qualidade para a gente viver. Então, as cidades também precisam discutir. E a qualidade também que vem do campo é a questão da água, que é essencial para o ser humano. O ser humano depende, 70% água, depende da água para tudo, né? Se não tiver água, a gente é realmente algo que a campanha tem pautado. Se a gente não tiver água, a gente não vai ter vida, né? E a gente precisa da água como fundamental para isso, né? Então, as comunidades, elas são essenciais para isso, para que a gente consiga discutir, consiga implementar projetos que conserve e que essas comunidades consigam conviver com o Cerrado de maneira que elas hoje vivem, que elas continuem vivendo sobre essa região, sobre esse território.
Eu queria agora que você falasse, Isolete, sobre, né, nós estamos vendo o efeito danoso, né? Quer dizer, e as contrapropostas? Quer dizer, a gente sabe que há projetos de reforma agrária que têm uma perspectiva de desenvolvimento integrado, né? As agroflorestas, quer dizer, existem projetos nesse sentido envolvendo o Cerrado?
Sim, existem muitos projetos que estão sendo desenvolvidos. Então, eu acho que tem questões que são fundamentais para a gente manter o Cerrado em pé. Primeiro é a questão de manter essas comunidades nos seus territórios. Então, tá, legalidade aos seus territórios, né? As comunidades indígenas, aos vazanteiros, as comunidades fundo e fecho de pasto. A reforma agrária é essencial, né? Para a produção também da questão da pequena agricultura, da agroecologia, produzir alimentos mais saudáveis. É isso que se propõe dentro de um processo de reforma agrária hoje, apesar que ainda a gente precisa avançar muito mais, então, internamente até dos próprios movimentos sociais, das próprias organizações. Mas essa proposta é muito importante para que a gente possa fazer isso. Outros, existem já projetos que utilizam o Cerrado como fonte de renda, né? Os próprios catadores de flores em Minas Gerais, né? Você tem o grupo da Rede Cerrado, que são várias cooperativas que usufruem dos frutos do Cerrado, do baru, das frutas do Cerrado para fazer as suas polpas, né? Das suas ervas medicinais, que são essencial para as comunidades, né? Porque hoje a gente está vivendo um processo de química dos remédios, e as plantas medicinais, eles são uma alternativa a isso. Então, e até para desenvolver medicamento, as plantas do Cerrado são fundamental, né? Então, tudo isso já existe, projetos que estão sendo desenvolvidos. Projetos de recuperação e preservação das nascentes, proteção das nascentes, que são importantíssimas para o nosso Cerrado. Então, vários projetos já estão sendo desenvolvidos pelas comunidades. Eles precisam ser ampliados e a gente precisa cada vez mais buscar outras formas, né? Através dessas próprias comunidades, que elas têm um conhecimento imenso. Então, como é que a gente dá valor para esse conhecimento que as comunidades têm, para desenvolver também novas tecnologias a partir daquilo que elas conhecem, para também desenvolver e preservar e conservar o nosso bioma Cerrado?
Isolete, saiu Cátia Abreu, entrou Blairo Maggi, né? Se não me engano, um dos reis da soja. É preocupante?
Eu acho que os dois têm a mesma linha, né, de trabalho. Até eu acho que as coisas, sempre dentro do Ministério da Agricultura e Pecuária, a gente teve sempre ministros que estão ligados ao agronegócio. A gente nunca teve um ministro, né, que foi essencialmente aquele que ajudou a pensar um projeto de agricultura para o Brasil, mas sim a partir de uma visão do agronegócio. Então, essa é uma dificuldade muito grande. E hoje a gente vive um processo muito mais complicado, que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele foi extinguido. Ele foi acoplado à Casa Civil, né? Foi acoplado a algumas políticas, foi acoplado ao Ministério do Desenvolvimento Social. Então, você, todo aquele processo que tinha de discussão, que, claro, não era tudo que a gente imaginava, mas tinha pelo menos um espaço que a gente podia discutir as políticas de desenvolvimento para o campo, para os pequenos agricultores, para a agricultura familiar, né? Esse processo foi tudo desmantelado com esse governo golpista que a gente está chamando. Então, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis dentro desse processo, né? A diminuição, o corte no orçamento, né, que foi aprovado a PEC no Congresso, também ele reduz recursos para desenvolver programas para os pequenos agricultores, programas de crédito também, que também são importantes, né, para a agricultura, né?
A reforma da Previdência também, né?
Outras formas também de tecnologias para a própria agricultura familiar, né? Então, nós temos a própria a questão do investimento na educação, né? Essas mudanças todas que ocorreram, ele impacta diretamente essas comunidades, né? Então, isso tudo é essencial para que a gente possa cada vez mais. Então, a alternativa é a gente começar a se organizar a partir dos pequenos e buscar soluções e tentar pressionar para que a gente consiga políticas maiores, né?
Muito bem, nós estamos ouvindo Isolete Vicinieschi, da Comissão Pastoral da Terra de Goiânia. Isolete, o tempo está chegando ao fim, mas eu quero ler aqui, acho que é um poema, e depois passo para você para as considerações finais, do senhor Cleuton César Ripal de Freitas, que me parece muito tocante, né? E a referência é o pequi, né? Uma fruta que é também aqui muito conhecida na nossa região, que também é uma região de terra roxa, mas que tem muito cerrado e que está sendo cerrado, como diz meu colega de programa, Marcelo Pereira de Souza, no caso aqui para cana-de-açúcar, monocultura da cana. Então eu vou pedir licença para ler. Que o amargo da vida seja saboroso como o da jurubeba. Que o prazer do pequi ultrapasse a polpa, os espinhos e chegue na sua castanha. Aprendamos com o cerrado que após a queimada a vida se refaz. Que o torto é belo, que o pequeno tem raízes profundas. Que um veio de água é vida. Que o fruto aparentemente feio é saboroso e inigualável. O cerrado é um bioma da diversidade. Isolete, gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais e deixasse também contato para as pessoas que queiram conhecer esse trabalho, que queiram ter acesso ao material. Muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade e a gente quer convidar todo mundo para se juntar nessa campanha, inclusive o estado de São Paulo, que tem apenas 1% da cobertura vegetal do cerrado, mas tem muito cerrado em São Paulo, né? O espaço do cerrado é grande. Então, a gente quer convidar todas essas pessoas a fazer parte dessa campanha. Organize um grupo, estudo, conheça, né, as belezas, a diversidade que existe no Cerrado e que a gente possa construir essa campanha de uma forma de que a gente possa defender realmente esse espaço, esse território que é o Cerrado, que é um espaço de gerar vida, né, e que significa as águas é a nossa vida. Então, nós temos o site da campanha, semcerrado.org.br, e quem precisar de alguma coisa, procura, né, a Comissão Pastoral da Terra, também nos outros estados que fazem parte do Cerrado, mas também aqui na Secretaria Nacional da CPT, e que a gente pode também disponibilizar vários materiais que a gente tem feito. Nós fizemos cartilhas para estudo nas comunidades, nós temos o cartaz, nós temos um material de informações sobre a questão da campanha da fraternidade, que esse ano a Igreja Católica está trabalhando a questão dos biomas e as comunidades originárias. Então, procurem esses materiais, procure se informar, que a gente está disponível também para qualquer informação e aquilo que vocês precisarem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Isolete. O programa Ambiente ao Meio de hoje entrevistou Isolete Vicinieschi, da Comissão Pastoral da Terra de Goiás.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.